about é...
O Brasil sofreu uma queda histórica do PIB, o Produto Interno Bruto. A retração foi de 4,1% em 2020, de acordo com os dados divulgados pelo IBGE. Mesmo com o pior desempenho desde o começo da série iniciada em 1996, tanto o presidente Jair Bolsonaro quanto o ministro da Economia Paulo Guedes afirmaram que o resultado é até digno de comemoração, dada a conjuntura e o desempenho dos outros países. Vamos entender melhor o significado dessa queda histórica do PIB com a participação do professor Emerson Marçal. Ele é professor e coordenador do Centro de Macroeconomia Aplicada da Escola de Economia de São Paulo, na Fundação Getúlio Vargas. Professor Emerson Marçal, muito bom dia para você.
Bom dia.
Professor, a gente gosta de começar pelo mais básico, até porque nem todos nós somos iniciados em economia, mas ao mesmo tempo a gente já trata como objeto PIB de 2020. Então eu pergunto, professor, quais são os principais fatores da composição do PIB que pesaram para esse resultado e que até permitiram uma antecipação, porque muitos instrumentos especialistas, como você, já diziam, já esperavam que a gente tivesse, de fato, um dos piores desempenhos da história, professor?
Então, o que explica boa parte da queda? A queda do PIB foi uma queda generalizada, acho que com exceção do setor de agropecuária, praticamente todas as outras aberturas sofreram uma queda, e o consumo das famílias, formação bruta de capital fixo também caíram bastante ao longo do ano. E basicamente o consumo das famílias é boa parte do PIB, e as famílias se retraíram nesse momento, aí, que era um momento de crise, aumentaram sua poupança e se seguraram nos seus gastos, e isso fez com que isso ajudou a puxar o PIB para baixo, né? E você teve as restrições ali no, em março, abril e maio, e paralisaram boa parte das atividades, porque da noite para o dia a economia teve que aprender, os agentes econômicos tiveram que aprender a conviver e a gerar atividade econômica sem necessariamente ter ação social. Então foi uma curva de aprendizado que todo mundo teve que ter e que foi feita de forma instantânea, e isso custou muito, porque isso demorou para a gente aprender ali. A gente teve que aprender na marra um mês, como um mês, três, quatro semanas, como operar em um ambiente sem interação social. Então, isso atrapalhou bastante o resultado de 2020, mas no final do ano havia alguns sinais de que uma recuperação estava em curso. O problema é que agora parece, no primeiro trimestre, com todo esse recrudescimento da pandemia, que isso vai ficar para trás.
Com certeza. Professor, a perspectiva das pessoas, do mercado como um todo, pesa bastante para a dinâmica da economia, porque leva a decisões sobre investir ou não, consumir ou não. E eu falo sobre isso porque nós tivemos leituras diferentes do PIB. Foram várias atualizações da previsão. A Focus, por exemplo, chegou a falar de um PIB de menos 6,6%. Depois, mais recentemente, o ministro da Economia, Paulo Guedes, até previu que a queda seria menor do que 4%, e a gente fechou em 4,1%. Nessas dinâmicas de leitura de um resultado ainda mais desastroso ou de um resultado um pouco melhor do que foi, qual o saldo que deve ficar da percepção, inclusive para o mercado? Quer dizer, dá para dizer que, apesar de tudo, nós surfamos bem essa onda, ou um resultado como esse não é passível de nenhuma forma de comemoração, professor?
Olha, a perspectiva, lá, vamos voltar lá em final de 2019, a perspectiva era um crescimento de 2%, 2,5%, alguns mais otimistas chegaram a falar em 3% antes da pandemia, ali no final de 2019. E aí o fato que aconteceu é uma queda de 4,1%. Então, a queda acumulada, o efeito total da pandemia, é uma queda de 6%. Isso não pode ser comemorado de jeito nenhum. Isso é um número histórico negativo que não dá para comemorar de forma nenhuma. Mas o que assustou a economia e os economistas lá no meio do ano é que parecia que a queda seria ainda mais intensa. E aí algumas medidas do próprio governo, de de manter juros baixos, fazer o auxílio emergencial e fazer algumas medidas ali de proteção do emprego, acabaram surtindo um efeito e evitaram um número ainda pior. Mas se nós compararmos com outros países tiveram um desempenho melhor que o Brasil. Então, por exemplo, vou citar o caso da Coreia do Sul. Ela teve um grande sucesso em conter a pandemia e ela está conseguindo conter a pandemia mesmo sem grandes, mesmo sem vacina, ela está conseguindo. E o resultado econômico dela foi melhor do que o brasileiro. Vou citar, por exemplo, o exemplo do Reino Unido. Ele teve a primeira onda forte, aí ela aconteceu um pouco antes do Brasil, e agora, no final do ano, ela teve uma segunda onda forte, e a queda da economia do Reino Unido foi maior do que a brasileira. Por quê? Porque ela sofreu as duas ondas dentro do mesmo ano. O Brasil, sim, sofreu a primeira onda um pouco depois do Reino Unido, ali alguns meses depois, e agora a gente está sofrendo a segunda onda no começo de 2021. Então, quando a gente olhar o efeito da pandemia no Brasil, também será mais intenso. É uma questão de calendário. A pandemia chegou 2-3 meses depois aqui no Brasil. Então, a comparação com relação ao internacional, eu fico um pouco cético de comemorar, porque a gente poderia ter feito coisas melhores se a gente tivesse conseguido segurar a emergência médica e lidar com a emergência médica de outra forma. E vários países mostraram que isso era possível.
Sim, sim. Professor, vou aproveitar que você trouxe esse retrato também por trimestre e lembrar do primeiro trimestre do ano passado. A gente está nessas perspectivas já negativas do primeiro trimestre de 2021, porque temos as cidades, inclusive, anunciando que as medidas de restrição vão ser intensificadas. O primeiro trimestre do Brasil, ele não foi tão afetado assim pela pandemia, se a gente considerar que o lockdown mesmo começou em meados de março, embora a gente já tivesse rumores da pandemia e já tivesse casos confirmados no Brasil a partir de fevereiro. Mas mesmo que não tivesse sido tão afetado como foi em cheio o segundo trimestre, com aquele recorde negativo, o primeiro trimestre já não parecia bom, porque a gente teve uma queda, se me lembro bem, de 1,5% do PIB. E com isso eu queria perguntar o seguinte, professor, é muito difícil a gente tirar a pandemia da análise, né? Na verdade, não dá para tirar. Mas eu queria perguntar se a pandemia pode dificultar enxergar outros possíveis fatores e tendência na atividade econômica brasileira, já que a gente já não estava começando o ano bem e o resultado de 2019, pelo que me lembro, já era inferior ao de 2018. Quer dizer, num grande esforço, dá para a gente tentar perceber outras tendências na atividade econômica brasileira que estejam contribuindo para um resultado negativo para além do impacto da pandemia, professor?
Sim, com certeza. O desempenho da... Vocês bem lembrar que o desempenho da economia brasileira antes da pandemia não era um desempenho espetacular para a gente ficar... A gente que vinha recuperando de um tombo, de um outro tombo histórico que vinha lá de 2015, que a gente estava começando a se recuperar ali em 2019, e o desempenho não era espetacular. E aí o que aconteceu com a pandemia? A pandemia, ela causou um problema, ela exacerbou muitos dos problemas que a gente tinha. A gente tem uma série de desafios que tem sempre enfrentado na economia brasileira, mas ela acentuou vários deles. Um dos problemas é um problema da situação fiscal brasileira. A gente já vinha numa situação fiscal dificílima, a gente está com déficit há muitos anos e num déficit alto, e o ano passado teve que por conta da emergência sanitária, o déficit brasileiro explodiu, foi um déficit muito alto, a dívida brasileira deu um salto, ela já era alta, a dívida pública brasileira, e ela cresceu mais ainda, e há uma série de dúvidas sobre a solvência do setor público num prazo mais longo. Então, isso é um desafio que já existia antes da dívida pública, antes da pandemia, o desafio da dívida pública. Ele foi agravado pela primeira onda, e agora a segunda onda vai acabar também gerando algum efeito em termos de endividamento. Ou seja, o governo não vai conseguir abrir espaço no orçamento suficiente, no entendimento, para conseguir acomodar uma segunda rodada de gastos para tentar minorar os efeitos da, a pandemia. Então, isso vai ter um outro efeito negativo sobre a dívida pública. Isso puxou o risco Brasil para cima. O risco Brasil para cima puxou o dólar para cima, que está puxando a inflação para cima e que vai obrigar o Banco Central a tentar tomar alguma medida subindo juros para segurar a inflação. E isso vai ter repercussão na atividade econômica. Então, assim, a gente vem de um equilíbrio muito frágil. É difícil a gente separar dos dois efeitos, o que é da pandemia e o que é a piora fiscal advinda da pandemia e o que é o efeito só da crise fiscal, que estaria aí de qualquer jeito, independente da pandemia.
Muito bem. Professor, você tocou num ponto muito importante, que é a falta de espaço no orçamento. Essa semana, o presidente Jair Bolsonaro disse justamente que o auxílio emergencial geraria endividamento. Mas, ao mesmo tempo, o presidente já havia citado o auxílio emergencial como um fator que ajudou o PIB a não cair tanto. E a virada, de fato, parece ter acontecido ali em julho, né? Quando a gente teve alguns indicadores melhores como possível efeito dessa injeção do auxílio emergencial. Então, para a dinâmica do PIB, pensando em endividamento, mas também na injeção desses valores na economia do Brasil, a gente consegue analisar os efeitos do auxílio emergencial?
Sim, eu acho que o auxílio emergencial ele ajudou, mas assim, ele é uma coisa que é um remédio que se você aplica uma vez, se você tenta aplicar a segunda, a terceira, ele vai perdendo efeito do ponto de vista de empurrar a demanda. E vamos notar que assim, o volume de recursos que foi jogado no segundo trimestre ali com o auxílio emergencial foi muito grande. Então, se ele não gerasse algum efeito, o Brasil foi um dos países que mais transferiu renda por conta da pandemia para um determinado trimestre. Então, foi um efeito, então, tinha que gerar algum efeito. Só que você não vai conseguir fazer isso toda hora. Tanto agora mesmo, essa segunda rodada, ela será muito mais tímida, ela gerará um pouco menos de efeito. E outra, o fato da pandemia estar se prolongando por um tempo muito, muito longo, isso está criando dano econômico de forma permanente. Então, não, essas medidas paliativas e você tentar, não que você não tenha que tentar ajudar as pessoas nesse momento difícil, não é isso, você tem que tentar fazer alguma coisa, mas o benefício disso, principalmente para ajudar a economia, ajuda a pessoa física que está num momento difícil, etc., uma política social, mas em termos de repercussão econômica, isso acaba cada vez gerando menos benefícios. Então, assim, eu acho que essa segunda rodada é mais uma política de transferência, de auxílio para as pessoas num momento difícil, do que uma política econômica para tentar manter a economia funcionando.
Muito bem. Esse é o professor Emerson Marçal, coordenador do Centro de Macroeconomia Aplicada da Escola de Economia de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. Professor, muito obrigado pela sua participação com a gente no quadro A Pauta É, trazendo não só uma análise do PIB de 2020, mas também citando fatores que vão concorrer para a atividade econômica do país agora no ano de 2021. Obrigado pela sua participação e um excelente fim de semana para você, professor.
Tá, eu que agradeço. Bom fim de semana a todos. Obrigado.